Então, muito boa tarde a todos os presentes. Começar por cumprimentar os senhores representantes da APROTED, Associação de Professores de Teatro e Educação, nomeadamente o professor Firmino Bernardo e o professor António Silva, aqui presentes e que, portanto, estão aqui relativamente ao pedido de audiência sobre os problemas do ensino artístico em Portugal. Meu nome é Ana Mesquita, sou deputada do Partido Comunista Português e, neste caso, estou a assumir as funções de deputada-piloto desta audiência. Estas audiências decorrem neste formato em que, ao fim e ao cabo, há um deputado de um determinado grupo parlamentar que as assegura em termos de coordenação, em que depois há uma abertura aos deputados dos restantes partidos e de grupos parlamentares que entendam assim participar. E, neste caso, temos presentes connosco o Sr. Deputado Álvaro Batista, do Partido Social Democrata, e a Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista. Dizer ainda que esta audição está a ser gravada e, por isso, quando fizerem as vossas intervenções, eu solicito que possam ligar os microfones para que depois fique tudo registado e isto permite que ela possa ser consultada a qualquer tempo na página do Parlamento associada a este pedido e também permitirá aos restantes grupos parlamentares que não estiveram aqui presentes também poderem consultar tudo aquilo que aqui foi dito. Posto isto, dizer que o figurino desta audiência consiste numa apresentação inicial de 10 minutos por parte de quem fez o pedido, depois 3 minutos para os deputados dos grupos parlamentares poderem fazer as suas observações, comentários, levantar questões e depois mais 10 minutos finais para poderem fazer, por assim dizer, a resposta, a síntese que entenderem por mais correta. Se preferirem, evidentemente, no início, em vez de usarem 10 minutos, usarem 11 ou 12, se necessitarem para fazer a exposição, depois podemos, descontar da intervenção final, se assim o entenderem, ou vice-versa. E, portanto, essa gestão de tempo, teremos alguma flexibilidade para que vocês a possam fazer. Posto isto, passar-vos-ia a palavra para poderem, então, introduzir os assuntos que cá vos trazem. Muito obrigada.
Está ligado. Ora então, muito boa tarde a todos os senhores deputados e assessores aqui presentes. Queremos, antes de mais, agradecer à Comissão de Educação e Ciência por nos ter recebido nesta audiência e também agradecer a todos os grupos parlamentares que já nos receberam noutras audiências que nós tínhamos pedido. Pronto, as nossas preocupações já vieram várias vezes à Assembleia da República e, portanto, como temos apenas 10 minutos, vamos centrar-nos em dois pontos, que são a vinculação dos professores de teatro e a criação do grupo de recrutamento na área do teatro. Pronto, começamos por dizer que as vinculações extraordinárias de professores de 2014 e de 2017 excluíram todos os professores que não tinham grupo de recrutamento, como é o caso dos professores de teatro. Também não podemos candidatar-nos à vinculação extraordinária do ensino artístico especializado, por não existir nenhum curso de teatro no mesmo. A este propósito, gostaríamos também de recordar que houve vinculações de professores em 1989, 1999 e 2007, que incluíram os professores sem grupo de recrutamento, que na altura se chamavam professores técnicas especiais. Atualmente, a nomenclatura é técnicos especializados, ou seja, retiraram a palavra professor, apesar de fazermos exatamente o mesmo trabalho qualquer professor de qualquer disciplina, e também não temos uma boa parte dos direitos consagrados no Estatuto da Carreira Docente. Ora, precisamente por não termos grupo de recrutamento, somos sujeitos anualmente a concursos de contratação de escola e assinar sucessivos contratos a termo, em alguns casos, há mais de 15 anos. Como entendemos que esta prática viola o disposto na Diretiva 1999/70/CE, apresentámos uma queixa ao Sr. Provedor de Justiça em novembro de 2016. Um ofício enviado pelo Sr. Provedor de Justiça à Sra. Secretária de Estado e Adjunta da Educação a 16 de dezembro de 2016 dá razão às nossas reivindicações. Destacamos apenas duas passagens deste ofício. A primeira diz: a contratação a termo de formadores e técnicos especializados não tem sido objeto da aplicação das normas que preveem a limitação da contratação sucessiva a termo. Acresce-se que nos últimos anos não houve qualquer contratação por tempo indeterminado destes profissionais para as escolas. E a segunda passagem que destacamos diz: neste enquadramento, crê-se que seria essencial a revisão do regime de contratação a termo, quer de docentes, quer de formadores e técnicos especializados, em moldes que permitam prosseguir com eficácia os fins e o efeito útil da diretiva, ou seja, evitar a contratação sucessiva a termo nas escolas públicas. Infelizmente, como dissemos há pouco, a vinculação extraordinária de 2017 não seguiu estas recomendações, pois apenas foram vinculados professores com grupo de recrutamento. Contudo, congratulamos-nos com o facto de estar prevista uma nova vinculação para 2018, que, portanto, à volta de 3.500 professores, e esperamos que desta vez não se perca a oportunidade de vincular também os professores que não têm grupo de recrutamento. Sabemos que também está a ser discutida uma vinculação para o ensino artístico especializado, portanto, que são situações excepcionais, e nós também somos uma situação excepcional, precisamente por lecionarmos no ensino artístico generalista, na área das artes, e não temos grupo de recrutamento. Esta vinculação extraordinária, achamos que também é preciso acautelar situações futuras de abuso na contratação a termo, pelo que entendemos que as alterações introduzidas à norma travão são ainda insuficientes. Estou a falar das alterações que vêm no último Orçamento de Estado, que diz que a sucessão de contratos de trabalho a termos resolutivos celebrados com o Ministério da Educação na sequência de colocação obtida em horário anual e completo no mesmo grupo de recrutamento ou em grupos de recrutamento diferentes não pode exceder o limite de 3 anos ou 2 renovações. Portanto, nós entendemos que seria necessário acrescentar aqui também que para os docentes sem grupo de recrutamento também deveriam vincular ao fim destes 3 anos. Bem, já estamos a falar tanto em grupo de recrutamento que vamos diretamente ao segundo ponto, que se prende exatamente com a questão do grupo de recrutamento na área do teatro barra expressão dramática. É uma questão que já trouxemos aqui várias vezes à Assembleia da República, portanto a nossa associação existe desde 2006. Até hoje ainda não houve um único deputado de nenhum partido que nos tivesse dito que não tínhamos razão em reivindicar esta criação, mas a verdade é que sabemos que isto é matéria que compete aos governos e ainda não foi criada até hoje. No entanto, houve algumas medidas que foram tomadas, por exemplo, em 2010 o PCP apresentou um projeto de resolução, o projeto número 191/11/1, que previa no 3º ponto a criação de um grupo de recrutamento de teatro. Projeto esse que não foi aprovado. Em 2016, o CDS-PP enviou também uma pergunta ao Ministério da Educação com o intuito de saber se a intenção do mesmo criar um grupo de recrutamento para os professores das línguas, das disciplinas ligadas ao teatro e à expressão dramática, e a resposta em julho de 2017 foi que, tendo em conta a organização curricular do sistema do ensino português e o facto de existirem grupos de recrutamento capazes de agregar todas as áreas do currículo obrigatório, não se considera nesta fase prioritária a criação de grupo de recrutamento específico para as áreas de teatro e expressão dramática. Também em 2017, os sindicatos apresentaram propostas para a criação de grupos de recrutamento nas áreas do teatro e da dança, e estas foram rejeitadas. No entanto, nós temos aqui alguns argumentos que gostaríamos de apresentar para defender a criação do grupo de recrutamento, que o facto de a área de expressão dramática é obrigatória tanto no ensino pré-escolar como no primeiro ciclo do ensino básico, e ainda que noutros ciclos dependa da oferta de escola, achamos que tal facto não deve ser impeditivo da criação de um grupo de recrutamento. Aliás, se hoje existe teatro em cada vez menos escolas, tal deve-se sobretudo às políticas de quem tem tutelado o Ministério da Educação. Portanto, o que acontece é que é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, não sabe mais a disciplina em mais escolas porque não há grupo de recrutamento e justifica-se a ausência de criação de grupo de recrutamento porque há poucas escolas a oferecer a disciplina. Além de existem várias disciplinas ligadas ao teatro e expressão dramática que têm sido lecionadas por professores sem qualquer formação na área, precisamente por não haver grupo de recrutamento na área do teatro. Aqui nós recentemente enviámos um e-mail à DGEST a perguntar exatamente quantos professores lecionam estas disciplinas e qual a formação de cada um. Ainda não obtivemos as respostas, com muita pena nossa, pois gostaríamos de apresentar aqui os números. No entanto, conhecemos inúmeros casos em que a disciplina não vai para concurso porque é lecionada por professores de português, matemática, história, seja que disciplina for, para completar o seu horário. Além disso, os professores de teatro, e aqui estamos a falar dos que têm formação na área, desempenham as mesmas funções que qualquer professor de outras áreas e por isso não podemos ser eternamente tratados como técnicos especializados. O Estado tem investido recursos em cursos superiores que formam professores nestas áreas curriculares e deve reconhecê-los como tal, Recordamos que a Universidade de Évora abriu em 1996 a licenciatura em Estudos Teatrais via Ensino, com estágio integrado e consequente profissionalização, e que, ainda depois disto, o Estado português aprovou a criação de outros cursos superiores na área do teatro e educação. No nosso entender, o grupo de recrutamento deveria ter sido criado a quando da criação do primeiro curso de formação de professores na área. Por isso mesmo, não entendemos que o Ministério da Educação diga que este assunto não é urgente quando devia ter sido resolvido há 21 anos. Por fim, dizemos também que a criação de um grupo de recrutamento nesta área não implicaria custos demasiado elevados para o Estado português e que não será certamente por causa dos professores de teatro que o país deixará de cumprir as metas orçamentais. Vamos terminar já, deixamos apenas uns pedidos aqui à Assembleia da República. Uma vez que a educação artística tem sido a parente pobre da educação e o teatro tem sido o parente pobre da educação artística, solicitamos à Assembleia da República que recomende ao Governo duas medidas que podem ser tomadas quase imediatamente. O primeiro é que a vinculação extraordinária prevista para 2018 abranja professores sem grupo de recrutamento, nomeadamente os professores de teatro e de dança. E o segundo, que a norma de travão seja revista de modo a que os professores sem grupo de recrutamento também tenham a oportunidade de vincular através da mesma. Solicitamos, ainda que seja recomendado ao Governo, e aqui percebemos que não possa ser feito em meia dúzia de meses, que a criação do grupo de recrutamento na área do teatro e a revisão dos currículos de forma a aumentar a presença do teatro na escola. Pronto, terminamos.
Muito obrigada. Eu gostaria, se não fosse atrevimento aqui da nossa parte, se tem o texto estruturado, eu creio que poderia ser um documento útil para depois nós podermos ter na página associada a esta audiência e, portanto, se puderem facultar uma cópia ou enviar em formato digital aqui para a Comissão para podermos anexar ao processo, eu creio que seria muito útil para os grupos parlamentares poderem aprofundar a sua reflexão. E, posto isto, passava a palavra precisamente aos grupos parlamentares e, neste caso, ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria começar por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do PSD, a Associação dos Professores de Teatro e Educação, na pessoa do Sr. Professor Firmino Bernardo e do Sr. Professor António Silva. Agradecer-vos terem vindo ao Parlamento, trazerem esta questão, que, para aquilo que souberam expor, já não é uma questão nova. E dizer a este respeito o seguinte, quer dizer, o PSD está na sua gênese, está na sua forma de estar, ser a favor da legalidade e da regularização das situações. E, portanto, não enjeitando nada daquilo que foi a nossa ação governativa no anterior governo, achamos que é importante que o Estado saiba olhar para todas as situações e tratar todas as pessoas e todos os profissionais de forma igual, e isso é uma coisa importante. O PSD, como os senhores sabem, neste momento não é governo, portanto, aquilo que não fizemos anteriormente, neste momento, compete a outros, compete à atual maioria aqui no Parlamento tentar resolver e tentar tratar as questões. Nós apenas podemos ouvir, manifestar aos senhores aquilo que é a nossa posição, eventualmente tomar uma qualquer iniciativa legislativa, mas, em última análise, competirá sempre à atual maioria parlamentar aprová-la ou não a aprovar. E daquilo que tem sido aqui o historial recente da postura da maioria relativamente às propostas do PSD é de chumbar quase todas. Ainda agora aconteceu isso recentemente no Orçamento de Estado, em que todas as nossas propostas, ou no essencial todas as nossas propostas, acabaram por ser chumbadas e, portanto, a atual maioria não, aparentemente não quer mesmo contar com a iniciativa do PSD. Relativamente à vossa questão, suscita-se-me uma matéria, que é, neste momento está a ser debatida em termos nacionais a questão da precariedade da vinculação na administração pública e, se bem entendi, os senhores vão ficar de fora deste processo. Portanto, haverá contratos a termo há mais de 15 anos, não vos reconhecem a posição de docentes, portanto, não permitem a vossa entrada nos quadros da administração como docentes, mas, ao mesmo tempo, também não vos permitem ser abrangidos pelo PREFAP, pelo menos para ficarem com as vossas situações de vinculação definidas. E, portanto, a primeira questão que eu queria colocar-vos era esta. Qual é, a nível da vossa associação, qual é a vossa posição relativamente à vossa situação de precariedade? Quantos profissionais existem neste momento nem em situação de precariedade. Já me disseram que há profissionais com mais de 15 anos, mas eu gostava que me pudessem dar números concretos para perceber qual é a dimensão do vosso problema em termos do fenómeno da precariedade na administração pública. Porque, na nossa perspectiva, se o atual governo, se a atual maioria governativa não assume resolver o vosso problema através da carreira docente, pelo menos tinha o dever de tentar resolver o vosso problema através da eliminação das situações de precariedade. Depois, queria tentar perceber se o vosso problema é um problema uniforme do ponto de vista nacional, isto é, se abrange quais são as escolas, basicamente, quais são, digamos, as áreas onde há mais profissionais da vossa área, porque eu desconheço, sinceramente, se há professores a nível nacional, são distribuídos a nível nacional, ou se há determinadas regiões onde o vosso problema se faz sentir com maior acuidade. Última questão, para terminar, Sra. Coordenadora, é: há ou não possibilidade, de acordo com aquilo que é a vossa perspectiva, de, não sendo o problema resolvido rapidamente, de poderem surgir despedimentos, não haver renovações de contrato a nível das vossas situações? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do PS.
Muito obrigada. Uma saudação também ao professor Firmino e ao professor António, uma vez mais. Em vocês, saudar também a Associação à Proted. Saudar naturalmente a vossa vinda à Comissão, à 8ª Comissão, Comissão de Educação, para exporem então as vossas problemáticas, que a todos nós preocupam, naturalmente, enquanto deputados, enquanto membros, especialmente desta Comissão, e a quem também cabe encontrar uma resposta. Uma resposta a que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a que a atual maioria parlamentar e, naturalmente, a que o atual Governo pretenderá, certamente, de uma forma mais célere possível, naturalmente, e ainda ao encontro das vossas expectativas, mas também das necessidades das nossas escolas, dizia de uma forma célere quanto possível procurar resolver esta situação, que de facto não é de hoje, esta e muitas outras situações que o nosso país atravessa e que não são de hoje, nem de ontem, de alguns anos atrás, mas que naturalmente este Governo procurará resolver da melhor forma e também com vocês. E a minha pergunta era também esta: se já reuniram com o Governo, com este Governo, sobre esta questão em concreto, mas também sobre as outras questões que mencionaram, em especial a questão da revisão dos currículos, que falaram alguma revisão dos currículos para aumentar, de certa forma, a questão das artes, em especial a do teatro, que é a que vos traz cá hoje. Se esta reunião com o Governo já existiu, se já foram ouvidos sobre as questões que hoje nos trazem aqui, se já fizeram chegar de alguma forma também ao Governo. Naturalmente, da parte do Partido Socialista, faremos o nosso trabalho, junto, por um lado, do Governo, mas também o trabalho parlamentar que nos compete. E acredito sinceramente que, não hoje, não amanhã, mas que esta questão será resolvida da melhor forma e encontrada a melhor solução, porque trata-se de facto de uma questão de precariedade destes professores, mas também uma questão de valorizar cada vez mais as artes nas nossas escolas, em especial a arte do teatro, mas também as outras expressões, à qual este Governo tem dado uma atenção muito especial, como todos nós sabemos, na valorização destas artes, destas expressões, e dando-lhe uma importância que até hoje não tem sido dada na formação completa das crianças e dos nossos jovens em Portugal, que eu acredito que certamente dará frutos mais tarde, porque não são imediatos, todos nós sabemos, mas que mais tarde dará certamente bons resultados às nossas crianças e aos nossos jovens. Muito obrigada uma vez mais pela vossa presença e serão sempre bem-vindos a esta comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu agora vou figurar enquanto deputada do Partido Comunista Português também para aproveitar a vossa vinda cá e colocar algumas questões e, portanto, deixem-me só pôr aqui isto a contar. E agradecia-vos mais uma vez a vossa presença e relativamente a esta matéria, o PCP tem tido a sua intervenção, não só em 2010, mais concretamente sobre esta questão particular dos professores de teatro, que são professores, na verdade, não é? Esta também é uma questão que aqui é relevante, é que nós estamos a falar de técnicos especializados que desempenham funções de docência, na verdade. E depois fomos alargando esta questão relativamente aos técnicos especializados e inclusivamente em 2017, em julho, nós fizemos uma pergunta ao Governo sobre a contratação dos técnicos especializados nas áreas artísticas e sobre a necessidade de criação dos grupos de recrutamento nas diversas áreas disciplinares que são efetivamente lecionadas por técnicos especialistas e questionámos também quais é que eram as medidas que estavam a ser tomadas pelo Governo para a integração na carreira destes trabalhadores que, conforme aqui disseram, às vezes estão há 5, 15, 10, 20, bom, uma vida de trabalho quase a lecionar e continuam a enfrentar uma situação de precariedade. Parece-nos que esta é uma questão muito importante a ser resolvida. Nós propusemos uma solução transitória para este ano, tendo em conta a renovação automática que houve dos contratos dos técnicos especializados, isto poder ser uma solução estendida este ano a todos e não apenas a parte dos técnicos especializados, que infelizmente não alcançámos o apoio aqui na Assembleia da República para que esse nosso projeto de resolução fosse aprovado, que dava uma primeira resposta imediata a uma questão que para nós só se vai solucionar com a alteração do regime de concursos e, consequentemente, a criação também de grupos de recrutamento e a possibilidade de vinculação destes professores, de facto. Dizer que em relação a essa matéria o PCP apresentou um projeto de lei para a alteração dos concursos relativamente a esta matéria, nomeadamente tendo uma componente em que apela à criação, precisamente, dos grupos de recrutamento em falta, e, portanto, seria aqui, ou será aqui uma boa oportunidade, ele está agendado para plenário e será brevemente discutido, também para podermos dar uma resposta a este problema em concreto. O que nós gostaríamos de perceber, eu acho que há uma questão que é de facto importante, que já foi aqui levantada, é a quantidade de docentes que se encontram nesta situação, mas por outro lado uma perspectiva que é importante, não é? Nós falamos de uma escola pública e uma escola em geral que forme a cultura integral do indivíduo, a questão das artes não pode ser excluída e que, de que forma consideram que, havendo esta revisão dos currículos, se falamos apenas e só de um aumento da presença de teatro ou que outras formas podemos ter aqui também de encontrar para valorizar a componente das artes e designadamente a componente do teatro. Muito obrigada. E agora volto à minha posição inicial e passava-vos a palavra para responderem durante então 10 minutos.
Eu não sei como é que estamos a nível do tempo. Ainda tem. E uma flexibilidade. Pronto. Então, muito obrigado novamente pelas questões colocadas. Começaria por responder à questão que me colocou sobre o documento. Nós podemos depois enviar o documento por e-mail para que possa depois ser consultado por todos os deputados da Comissão e não só. Em relação a esta questão dos números, nós não temos exatamente a certeza, porque, como dissemos há pouco, enviámos um e-mail à DGEST para saber exatamente em quantas escolas há teatro, quantos professores com esta formação existem e, portanto, essas estatísticas ainda não devem estar prontas, ainda não nos responderam. No entanto, sabemos que à medida que vai reduzindo a oferta da disciplina nas escolas ou que vai sendo atribuída a outros professores, vão estando cada vez menos professores no sistema. Portanto, nesse sentido, é importante que se resolva esta questão o mais depressa possível. Sim, sim. Nós, assim que tivermos os números, nós vamos... Não, somos menos que isso. Se calhar, menos que 1000, menos que 50, provavelmente. Pronto. Pronto, a questão também em relação a esta vinculação, é isso que estamos aqui a falar. De facto, houve esta, no PREVPAP foi dito que os professores não podiam candidatar-se por ter havido recentemente vinculação de professores, tinham um diploma próprio. Mas depois, no diploma de vinculação de professores, não estavam contemplados os que não tivessem grupo de recrutamento e, portanto, estamos aqui numa situação. Nós, alguns de nós entenderam que, uma vez que o Estado nos chama técnicos especializados, concorremos na mesma ao PREVPAP, uma vez que só lá dizia que estavam a escolher professores e, portanto, se nos querem chamar outra coisa, vamos concorrer. Em relação à questão da Sra. Deputada Sandra Ponteira, nós já enviámos estas informações não só a este Governo, mas a vários. Ainda não tivemos a oportunidade, ainda não nos respondemos, no sentido de termos uma audiência com o Sr. Ministro ou com os Secretários de Estado. Já reunimos uma vez com uma assessora do Sr. Secretário de Estado, João Costa, em que se falou de uma forma muito vaga dos currículos, nomeadamente sobre a flexibilização curricular. Também já reunimos com o IAV sobre as provas de aferição na área das artes e preocupa-nos, por exemplo, que achamos bem que haja uma prova que contemple todas as expressões no primeiro ciclo, está lá a educação visual, a música e o teatro, mas chegamos ao segundo ciclo, já só há prova para a educação visual e para a música, e chegamos ao terceiro ciclo e já só há prova para a educação visual. Portanto, vai reduzindo cada vez mais. Em relação à questão, ia pedir depois à Sra. Deputada Ana Mesquita que nos fizesse chegar a pergunta que fizeram ao Governo em julho de 2000. Ah, muito obrigado. Muito bem. E também se pudesse chegarmos então a este projeto de lei que foi apresentado sobre as alterações aos concursos e a criação dos grupos de recrutamento. Pronto. Nós achamos que, de facto, é necessário rever os currículos para valorizar mais as artes de uma forma global, não apenas o teatro, porque, de facto, as horas... E percebemos que é dito que os alunos estão muito tempo na escola e que isto é preciso ser revisto tudo, mas também não pode sempre à custa das expressões e das artes. E quando nós falamos da revisão dos currículos, o que acontece é o seguinte: neste momento temos, por exemplo, uma disciplina chamada Oficina de Teatro, que existe nos 7 e 8 anos como oferta de escola, mas em que há cada vez menos escolas a oferecer. Porquê? Por várias razões. Primeiro, porque não há docentes nesta área nos quadros, como não há grupo de recrutamento. Os únicos docentes que vincularam foi através das vinculações de que falámos anteriormente em 89 e 99, e alguns já se reformaram. Depois, porque isto é quase o elo mais fraco, portanto, se o professor de outra área curricular que pode estar na oferta de escola tem um horário incompleto, portanto, a escola já não vai disponibilizar, não é visto em função sequer dos interesses dos alunos, mas em função do interesse do corpo docente que existe na escola. E depois também por causa de atribuírem ao docente qualquer disciplina. O que acontece, mesmo que haja teatro naquela escola, se está ali o professor de francês ou o professor de história que precisa de completar os horários, as turmas vão sendo distribuídas por estes professores. E, portanto, por causa disso é que, de há uns anos para cá, têm sido cada vez menos os professores, porque mesmo que haja medidas que não prejudicam diretamente a área do teatro, se reduzirem, por exemplo, os horários de outros professores de outra área qualquer, eles acabarão por lecionar teatro e nós somos sempre prejudicados, direto ou indiretamente. Então, não sei se respondi às questões.
Pois eu queria só frisar, o Firmino já falou praticamente o essencial da nossa vinda aqui, mas eu queria afirmar que o teatro, a nossa lei de bases do sistema de ensino, tal como a dança e a música e as artes visuais ou plásticas, faz parte das artes, das ofertas artísticas. Mas, no entanto, só a música e as artes visuais ou artes plásticas é que têm o seu grupo de recrutamento. E, portanto, o teatro, sendo uma disciplina de oferta generalista a nível nacional, do currículo, é tida como uma disciplina do táxi especializado, uma eletrotecnia, uma coisa qualquer que não é. Por isso é que tantos nós éramos professores de teatro, professores de técnicos especializados, nós éramos professores. E neste momento parece que a disciplina de teatro é algo que só existe em duas ou três escolas, e não, o teatro está no currículo, é uma das quatro áreas principais artísticas, que no entanto tem sido sempre marginalizada em relação às outras artes, e apesar da senhora deputada estar a dizer que este governo está a apostar mais na educação artística, sim, estará, mas não se vê isso, pelo menos na área do teatro. Na área do teatro não se vê isso, não vemos nada de positivo nessa área. Vemos as turmas a serem reduzidas, o panorama continua a ser o mesmo dentro das escolas, com professores sem qualificação a dar a disciplina. E não vemos outra maneira de reduzir-se a fazer aquilo que se fez para os outros grupos de recuperamento, para as outras disciplinas, que é criar um grupo de recuperamento, professores devidamente profissionalizados, licenciados, que poderão dar a disciplina, deverá ser uma oferta estendida a todo o país. Temos que deixar esta ideia do elitismo que já vem do antigo regime, de que as artes são para meia dúzia. Porque o que parece, relativamente ao teatro e também à dança, é que o teatro existe aqui, se calhar, na zona da Grande Lisboa, numa outra escola que tem algum professor de teatro que conseguiu vincular ou porque a direção aposta no teatro, mas depois, apesar de estar nos nossos currículos, a oferta de teatro e de dança por o país, no interior do país, ela praticamente cada vez é diminuta e não existe. Dizendo a sério, não existe. Não, não podemos estar a dizer que ela existe. Portanto, esta questão de não haver uma oferta artística equilibrada e que seja igualitária, igual para todas as artes, e que todos os alunos nas escolas, nos concelhos, possam de algum modo poder ter alguma opção de escolha, porque neste momento não a têm. Os alunos não têm essa opção de escolha. Deveria ser modificada, e isso só será feito através de se fazer realmente um grupo de recrutamento. Relativamente ao grupo de recrutamento, colocam-nos também alguns senhores deputados, em outras audiências, a questão de, pronto, mas como é que se faz isso de um grupo de recrutamento? Como é que se consegue? Haverá ofertas para isso? Eu, não querendo ser exaustivo, eu queria lembrar que nós já não estamos aqui há uns 20 anos atrás em que só havia o Conservatório Nacional a formar professores de teatro. Não estamos nessa situação. Neste momento há uma oferta de cursos superiores de teatro enorme, e alguns até alguns também na área da própria educação do teatro para as escolas. Foi o nosso curso, fomos os únicos profissionalizados em teatro que existem, somos 30 e poucos, mas era um curso profissionalizado, igual a qualquer professor, com estágio pedagógico, e estamos aqui numa situação que não se compreende, porque somos, evidentemente, somos os únicos professores profissionalizados que existem, que não têm grupo de recrutamento. Mas eu ia só dizer agora aqui, fui ao Guia de Acesso ao Ensino Superior, e vamos só ver os cursos de teatro que existem no país. Teatro, Escola Superior de Teatro e Cinema, um antigo curso do Conservatório. O teatro na Universidade de Évora. O teatro no Instituto Politécnico de Leiria, que está frequentado nas Caldas da Rainha. Um curso de licenciatura em teatro também na Universidade do Minho, em Braga. Um curso de teatro na Escola Superior Artística do Porto. Um curso de teatro e educação no Instituto Politécnico de Coimbra. Um curso de teatro e artes performativas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Uma licenciatura também em teatro, em especialização em teatro, na Universidade de Coimbra. Estudos artísticos variantes do espetáculo, com especialização em teatro, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Portanto, são 9 cursos no público. No privado temos artes dramáticas na Universidade de Lusófona do Porto, artes performativas também com teatro na Escola Superior de Tecnologia e Artes de Lisboa, e artes performativas e tecnologias na Universidade de Lusófona de Lisboa. Portanto, são 12 cursos de licenciatura em teatro. Estamos num panorama em que temos imensas pessoas que podiam ser aproveitadas para lecionar o teatro no nosso sistema educativo. E nós vemos que, se calhar, que 90% das pessoas que estão a dar teatro são professores de outras disciplinas, são professores que não têm horário, são professores que aproveitam enquanto não têm horário para dar teatro e depois passam para o seu grupo de curso. Portanto, isto é uma situação que em nada beneficia o nosso sistema de ensino, a qualidade dele e a qualidade das artes no teatro. Portanto, se queremos melhorar o teatro, se calhar temos que começar, não, por construir a casa pelo telhado, e começar a ver realmente quem dá as aulas de teatro são professores, são pessoas. E que há pessoas especializadas e que foram formadas e que estão fora do sistema de ensino. Era só isso que eu tinha para dizer neste momento.
Se ainda temos tempo que...
Bom, um bocadinho, para não também abusarmos das agendas dos senhores deputados.
Se calhar não consegui responder a todas as questões do senhor deputado Álvaro Batista. Quando fala, portanto, devemos despedimentos, nós somos despedidos todos os anos, portanto, desde que começámos a lecionar, acaba o contrato em agosto, em alguns casos até acaba mais cedo, e depois temos de novamente voltar a concorrer. Este ano, pela primeira vez, houve renovação de técnicos especializados, que abrangeu alguns, mas apenas os que tinham horários completos e que já tinham tido no ano anterior e voltam a ter este ano. Portanto, a situação é esta, é sempre precária. Despedidos somos sempre. Sim, houve alguns que já saíram do sistema... A colegas nossos que já saíram do sistema há 3, 4 anos e não têm conseguido voltar. Portanto, se por questões de opção da escola, ou digamos que a escola foi forçada, por exemplo, quando, vou dar um exemplo muito concreto, uma escola, que está, um agrupamento junta-se a outra e forma um mega agrupamento. Uma das escolas estava a oferecer a disciplina de teatro, na outra escola há professores, por exemplo, de educação visual e tecnológica que ficaram sem horário completo e, por causa desta situação, então a primeira escola já não pode voltar a disponibilizar a disciplina de teatro porque é necessário cumprir aqueles horários, arranjar os horários para aqueles professores. Outras vezes tem a ver também com o próprio... Portanto, houve uma reforma curricular em 2012, em que, por exemplo, o teatro que existia como opção no 7º, 8º e 9º anos, passou a existir apenas no 7º e no 8º. Isto também fez com que reduzisse a oferta. E depois, agora, atualmente, existem nos cursos profissionais, em que aí poderá haver alguma diferença em função da procura por parte dos alunos. Mas, de uma forma geral, pelo menos os cursos de teatro e também os cursos profissionais técnicos de apoio psicossocial, que também têm área de expressões no currículo, até são bastante procurados pelos alunos. Às vezes as escolas não têm possibilidade de oferecer. Em relação a esta questão das regiões, também tem a ver com isto. Portanto, há muito mais oferta de teatro, muito mais, mas não é muita. Há mais oferta de teatro na zona da Grande Lisboa, na zona do Grande Porto já houve mais do que há hoje, e de resto há assim... um caso ou outro pelo resto do país.
Bom, muito obrigada pela exposição que fizeram e pela clareza também dos argumentos que aqui utilizaram e a informação adicional que conseguiram aqui trazer para o tratamento desta matéria. Dizer que, por parte da Comissão de Educação e Ciência, com certeza que esta temática merecerá atenção e será alvo de debate e reflexão por parte dos grupos parlamentares, e agradecer-vos a vossa vinda aqui à Assembleia da República e reafirmar a disponibilidade da Comissão de Educação e Ciência para o tratamento desta e de outras questões que entendam remeter em qualquer altura. Muito obrigada.